isto! É sobre o futuro, não é? É informação sobre o futuro! Eu avisei sobre isso, garoto! As consequências seriam desastrosas!
Doutor, é um risco que você vai ter que correr! A sua vida vai depender disso!
Não! Eu me recuso a aceitar a responsabilidade!
Nesse caso, eu vou dizer diretamente!
Senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, vendo o que sobrou de dinheiro de 2016 para pelo menos a gente conseguir comprar pipoca, estão Rodrigo Montaleão.
Fala pessoal, aqui é o Rod e eu nunca imaginei que numa lista de melhores do ano eu ia ter Power Rangers, cara.
Ainda não, né? Vamos ver. É.
Melhores não, expectativas pro ano vai ter.
Vamos ver.
Eu, Vécio Parente.
Duas palavras. Episódio 8.
Ai, meu Deus do céu.
Ah, boa.
O resto do ano é o resto do ano. Isso aí é a única coisa que interessa.
Inclusive, tá todo mundo de branco hoje. Gravando de branco, todo mundo.
Tamo junto. Fernando Caruso.
Hoje é um novo dia de um novo tempo. Já começou.
Tinha que ser, né?
O podcast é nosso, o podcast é de quem vier.
E Tibério Velasquez.
E eu aqui na maior expectativa pro melhor filme da DC de todos os tempos, Lego Batman.
Zoeira! Todo mundo sabe que é Mulher Maravilha que vai ser o melhor.
Não, cara, os desse ano vão ser bons, cara, tenho certeza. Tenho certeza.
Ano que vem vai. Agora vai engrenar.
Hoje começa a quinta temporada do Podcastinadores.
Aê!
E a gente traz aí pra você o que a gente espera que vai ser de legal aí nos cinemas em 2017 e que pode acabar tendo grandes chances de ganhar o seu próprio episódio dedicado.
É isso aí, senhores. Meia década.
Tem muita série que não chega na quinta temporada, hein?
Olha só, hein?
Isso. Agora, eu quero saber, será que a gente vai fazer um episódio sobre o Star Wars 8?
Eu acho que não vai ter nem episódio de Marvel também esse ano, cara. Acho que quase não vai ter.
Vamos a essa lista, então, depois dos e-mails.
E aí, Caruso, como é que foi de férias, cara?
Cara, foi bacana, pô. Várias lojas de quadrinhos, foi. Mas é ao mesmo tempo que a maneira é frustrante, porque eu não sei ler francês, então...
Pô, mas tu falou francês no último episódio tudo, como é que tu não sabe ler?
É porque ler é mais complicado, né? Falando, você dá uma enganadinha, dá uma enrolada.
Uhum.
O francês cheio das apóstrofes, acento invertido, aí na hora de ler fode tudo, cara.
Pô, final de ano foi engraçado que lá em casa é o único lugar que a piada do tiozão, na verdade, é a piada do sobrinho, que eu que faço as piadas, os tios ficam, pô, você é sem graça. Pra ver ou pra comer, sou eu que faço, saca?
É, cara, assim que você parar com essa piada entra em extinção. Acho que você é a última pessoa... Que tá propagando aí esse... Bem, então vamos pros e-mails, né? Porque, pô, eu não participei do último episódio, vou pelo menos participar dessa leitura de e-mails referente ao último episódio. Pô,
Rogue One.
Vou te dizer que doeu não participar, cara. Foi muito sofrido. Tava quase participando mesmo com 3 horas de diferença, mas eu não ia conseguir.
E viu, tu falou pro Miranda que o Miranda não fala mal do filme e o cara falou bem aí.
Pois é, como é que eu ia adivinhar, né?
Como é que iríamos adivinhar, né?
Não tinha como, foi mais uma surpresa de 2016 esse ano aí, cheio de surpresas e inversões de expectativa.
Primeira mensagem que tem aqui é do Rafael Rime e ele escreve...
Ele entrou em contato com a gente pelo Facebook, né?
É, pelo Facebook.
Bacana.
Ele escreveu aqui, cara, tem muita barriga no filme, como o Vessi falou. No episódio 7, você tem todos os personagens e não te carrega pra baixo. Assim, quer dizer, acho que é aquele início lá que realmente é mais devagar e tal, né, e você...
Ah, já vou começar discordando que eu não acho que tem muita barriga no filme. Vai ser muito difícil participar dessa leitura de e-mail, cara, vai ser muito difícil. Porque eu não consegui falar nada. Eu poderia falar 4 horas de Rogue One, cara, e vai ser... Bem, mas enfim, tá... Ele
mas você não concorda, você acha que o filme foi todo pra cima?
Não concordo, eu acho que o filme, pô, é maneirinho. Aquele início tem uma cara meio de uma pegada meio Bastardos Inglórios, só que versão Star Wars, cara. Pô, você quer crossover mais maneiro? Eu achei sensacional, cara.
E até fala aqui que Ray Finn é maior que Jean Cassian.
Ah, isso eu concordo, né? É. Isso, eu achei a menina, não achei a menina, sei lá, um poço de carisma, não. A Ray, cara, eu acho arrebatadora, eu acho sensacional. Uhum, né? Ela eu achei, ok, mas pro outro lado também não comprometeu pra mim. Eu acho que a história me carregou tanto que eu tava comprando até as motivações dela e tal, mais até do que a própria atuação dela, entendeu?
Individualmente eles são bons, eu acho que como casal, só que não funcionou muito, né, como essa
mas
dupla.
Mas era,
né,
casal mesmo? Isso foi uma das coisas que eu achei maneiro.
Não era casal, filme, mas porque... tipo assim, a Ray e o Finn não eram um casal, mas assim, eles formam uma dupla,
mas tem,
né,
uma tensão, você vê que o Finn é a fim dela. O Finn. Enfim, você vê que é, enfim, merda, só...
acho bem, que
chega dessa história.
Como Finn. Dupla, enfim, como dupla, acho que funcionou melhor Ray e Finn do que Jean e Cassian, né?
É, porque eu acho que o Ray e Finn tem uma química meio de um cara gosta dela, a outra não nota, tem uma tensãozinha ali. A tensão entre Jean e Cassian é meio tipo, a menina tem uma motivação e o outro cara vai matar o pai dela. É meio, tipo, é outra história completamente diferente, assim. Eu curti, mas eu gostei de o filme ir até o final sem ter beijo, sabe? Sem ter aquela meio, aquela...
Mas foi quase, hein? Okay, foi quase.
Tu pegou na mão, né? Mas...
É, será que a gente fala spoiler agora do filme? O pessoal que não tá ouvindo sem ver o filme, velho.
É verdade, né? Pra gente comentar essa mensagem do Rafael, é bom a gente fazer um aviso spoiler. Se você não viu o Rogue One ainda, pula aí essa sessão de e-mails e vai direto pro nosso podcast.
É, pula aí uns 2 minutinhos, deve dar tempo.
Deve dar tempo. Boa sorte.
Boa sorte. Ele fala uma parte interessante, já que você falou do pai dela, ele fala que o Galen Erso, né, ele não é o cara do Império. No Rogue One Catalyst, que é um livro, né, que é prequel ao filme, você vai ver claramente que ele foi enganado. Mais uma coisa que não foi nem um pouco aproveitada no filme. O relacionamento dele com o Krennic. Krennic era o general, né?
É, isso. O cara que da capa Fabulous.
É interessante aí, tem o
bacana.
Livro.
Eu não sabia que tinha rolado esse livro.
Tinha, mas só em inglês, né?
Eu fui correndo, antes do episódio 7, eu fui correndo pra ler o Marcas da Guerra, achando que ia ter algumas paradas. Não tinha nada no filme, tinha um personagem ali, mas no fundo e tal. Tipo, se passava, porra, muitos anos antes. Se eu soubesse, talvez eu fosse correndo atrás desse aí. Mas eu gostei do Galen Erso, assim, achei maneiro. Eu comprei as motivações dele também, achei maneiro.
Eu achei legal também, assim, interessante ter uma história contando um pouco mais sobre ele aí, né? Ter uma expansão.
Sim.
É, ele fala aqui também que o Saw Gerrera é um dos únicos personagens bem apresentados e aproveitados. Não achei isso não, cara, achei que ele foi...
É.
Sei lá.
Também não achei ele tão aproveitado não, eu curti. Vi qual era dele, eu vi que ele tinha ali um histórico e tal, mas ele tem muito pouco tempo de tela, né? Ele não tem... Não dá pra dizer que é uma parada bem aproveitada.
É. Ele comenta aqui que o cara é um extremista, que passou por diversos problemas no longo da vida, e tarará, 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 mas aí no final acaba se redimindo e questionando toda a merda que ele anda fazendo. Aqui, palavras do Rafael.
Uhum.
Ele comenta também sobre o General Syndulla, que eu acabei citando lá, que a gente ouve falar no... lá na hora que eles estão em Yavin, diz que, na verdade, o David Filoni acabou comentando que era ela mesmo, né? E aí é bem provável que essa cena seja revisitada no Star Wars Rebels. Olha, pela visão do Ghost, né? Do pessoal que tá lá. Legal, interessante.
Maneiro.
Eles seguraram a terceira temporada um pouco, né?
Uhum.
Falando nisso, fala aí, que vai acontecer? Conta pra gente.
Cara, eu sei pedaços das minhas falas, assim, né? Pô, mas eu contracenei já com... Ih, spoiler, se você tá... Não sei quem tá acompanhando Rebels aí, mas eu contracenei com o General Thrawn, cara. Isso foi muito maneiro, cara. Quer dizer, general não, né? Almirante, né?
Almirante.
Eu não sei se ele já é almirante na série. Eu acho que ele é, sim. Eu acho que ele é almirante.
Ele fala com o Tarkin meio que de igual pra igual. Eu acho que ele é assim, cara.
E, cara, e aí você já começa a ver umas estratégias bem mirabolantes, assim, do Thrawn no Rebels, que é bem, bem bacana, cara.
Bem, a mensagem dele aqui é grande pra caramba e tal, então assim, não dá pra ler tudo. Mas tem uma coisa que ele comenta aqui também que eu achei legal, que a Hammerhead, que é aquela nave Ariat lá que a gente comenta também, que empurra um Star Destroyer pra cima do outro, realmente tem um episódio do Rebels que a princesa Leia, na verdade, ela deixa as naves dela serem roubadas pelos rebeldes, pra não parecer que ela tá trabalhando com os rebeldes, né? E ela finge que, na verdade, tá sendo roubada e não tá. E essas naves, na verdade, são as Hammerheads, que são que é usada
no
filme.
Olha aí, cara! É. What the what? Como não tem gente Carlos, eu não vi essa cena, não sei.
É, assim, ela aparece mais de uma vez. Aparece depois, lá, quando eles estão na base final, lá, que o Chopper acha.
Aliás, mas gente, é, pô, eu sei que tem toda a cara de jabá, não deixa de ser, mas se você ama o universo Star Wars, você tem que ver essa série Star Wars Rebels, que, cara, tá muito bacana. Os roteiros estão bem amarradinhos, assim. Não é o típico desenho animado que você pode ver os episódios soltos, fora de ordem, não. Eles são todos bem encadeados. E como usa bem, costura o universo de Star Wars de um jeito bacana. Tem as duas temporadas, estão lá no Netflix. Eu tô agora vendo a segunda e, cara, porra, tá muito legal, cara.
Mas tá vendo dublado ou legendado?
Eu vejo legendado. Quando chega na minha parte, eu volto e vejo dublado.
Ah, puxa saco.
É, não, é até escroto dizer isso, né? Porque, pô, mostra aí um péssimo coleguismo da minha parte com os meus colegas aí de
vacilo, dublagem. Vacilo.
Mas é porque, pô, quando entra o Darth Vader, eu quero ver, cara. Eu quero ver com uma voz em inglês.
Quer ver com a voz, tá certo.
Você entendeu, cara.
Deu super certo.
Porque, pô, a voz parece com James Earl Jones. Fico assim, cara, como é que os caras fizeram isso? É bem bacana, cara. Mas a dublagem é ótima também. Eu fico vendo. Eu tô zoando. Eu vejo bastante. Eu quase que vejo todo episódio duas vezes. Uma em inglês e outra em português.
Eu vejo dublado só pra ouvir a voz do Caruso.
Ah, você é um fofo. Ah. A gente tem um ouvinte que mandou uma mensagem no Twitter falando, tipo, pô, agora eu não posso ver Star Wars Rebels dublado, que eu ouço a voz do Caruso e fico esperando o Tiberio entrar pra fazer uma piada.
Piada boa, né, que ele falou.
Não, isso não falou, não. Isso aí... Inclusive, eu acho que é contraditório, né?
Agora, só pra fechar aqui também da mensagem dele, depois você entra lá no Twitter e dá uma olhada lá, mas ele fala também que o planeta do Vader é Mustafar, sim. Ele diz que no original screenwriter tem lá escrito que é Mustafar. O pessoal tava na dúvida se aquele planeta lá do Vader de lava era Mustafar ainda ou se já era outro lugar, mas é assim.
Não, e agora com a Disney, né, vai ser mesmo, porque esse é o pai do Rei Leão, né? Então acho que aproveitar esse nome aí que eles já devem ter um copyright.
Ele te elogia aqui, fala, mandou benzão em pegar dois relatos lá.
Olha aí, tá vendo? Ó, ganhei um elogio. Vou te dizer que não tá fácil pra mim, não, porque na próxima mensagem que eu vou ler aqui, Daniel Amaral mandou a seguinte mensagem. Moro no Rio Grande do Sul e finalmente parei pra escrever um e-mail. Gostaria de começar parabenizando o trabalho de vocês. O podcast é, além de excelente, hoje em dia está no meu top 3. Fácil. Ouvi quase todos durante o ano de 2016. Costumo ouvir durante a ida para o trabalho e, sendo totalmente sincero com vocês, eu queria agradecer de verdade por realizarem algo que me faça dar risadas e me emocionar, mesmo que seja por algumas horas ou apenas minutos. Apenas minutos é pra dizer que as piadas, às vezes, não são muito boas, né?
São curtas, é. Eu falei assim, ha!
Fazem toda a diferença pra mim e, de quebra, acabaram de fazer gostar até do Caruso, que até então eu só conhecia... Não, fica pior. Eu só conhecia como aquele cara sem graça do Zorra. E toda vez que o verso começa a história e entra uma música, é bom demais. Na verdade, quando todos detonam o verso, a gente gosta de detonar o verso também. Tirando a brincadeira, claro que vai o meu agradecimento para todos envolvidos com esse trabalho. Obrigado, vindo de mais um grande fã de vocês. Desejo um ótimo 2017 para todos os podcastinadores. Pô, muito obrigado, Daniel. Um ótimo 2017 para você. É legal ouvir que a gente tem ouvintes em outros estados, né? Bacana, né? O cara do Rio Grande do Sul mandando...
Mesmo que ele chame você de cara sem graça.
Doeu um pouco na alma aqui. Só pra aproveitar pra fazer um jabá, cara. Daniel, vai ver o Zorra agora, que tá completamente modificado. Não tem mais claque, não tem aqueles personagens recorrentes. Tá super bacana. Tô indicando pra uma galera e tem uma galera se amarrando. Então, porra, dá um voto de confiança, dá uma chancezinha lá. Todo sábado, se não quiser pegar no sábado, vê pelo Globoplay, que tá muito bacana. Os esquetezinhos curtinhos. Tá...
É, eu ia perguntar isso, vale ver pelo Globoplay, porque eu só vejo pelo Globoplay, cara. Eu não consigo ficar sábado à noite assistindo.
Eu vou dizer depois. Que eu vejo só pelo Globoplay também. Eu só vejo pelo Globoplay porque sábado à noite é.
Eu falei Globoplay, é Globoplay.
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 Globoplay. Globoplay. E lá é ótimo, né? Que aí você pode, inclusive, ver as cenas que tem, você sabe qual é o episódio. E tem várias paradas viralizando. Volta e meia eu recebo pelo WhatsApp cena do programa e tal. Então, cara, Daniel...
Olha, uma parada que eu vi, a cena é contigo, né? É uma parada que eu vi aqui.
É, pois é, exatamente. Não, só viraliza, acho que eu não tô, cara. Acho que comigo nunca viraliza.
Ah, é?
Mas, cara, só pro Daniel mudar essa imagem que ele tem aí de cara sem graça do Zorra, pra pelo menos colocar o cara sem graça do Zorra engraçado. Sei lá. Ou o cara engraçado do novo Zorra.
O cara engraçado do novo Zorra é aquele cara do melhor do mundo, aquele careca que fazia o Joseph Klimber.
O Helder, o Jair.
Pô, amarro dele, cara.
Ele é muito engraçado, cara. Ele tá lá no Zorra novo e tá no ar também. Pô, eu estendo aí o convite não só ao Daniel, a todos os nossos ouvintes, que tenho certeza que vocês vão gostar, confiem em mim, deem uma chance.
Pô, já que você falou de outro estado aqui, tem que ler rapidinho aqui o e-mail do Fernando de Blumenau, cara. Fernando Oliveira, Blumenau,
cara, é quase Catarina. Meu xará, eu sou Fernando de Oliveira, sabia? É.
Ah, é?
Aham, sou Fernando de Oliveira,
né? Cara. Mas você não é de Oliveira?
É, pois é. Ele
tirou. Tu que mandou pra gente, cara?
Não, cara, não tô em Blumenau, cara.
Ah, não? Ah, tá. Assim, ele é que ele começa bem engraçado assim, mas assim, fala GG Caruso Tibério Rod. Tipo, cagou pro Elvésio.
Ele cortou o Elvésio do grupo.
Assim, ele fala umas coisas legais aqui, ele fala, ele olha como é que é diferente. O Rafael tinha falado.
Já ganhou um pontinho com a gente só por ter cortado o Elvésio já.
Ele elogiou o Sol Guerreira, que foi bem introduzido, e ele fala: a participação do Forrest Whitaker encabida mais uma vez, Uita, que não cara. Fez nada de relevante. Ou seja, cada um vê uma coisa, né, cara? Verdade. Muito doido. É. Tem nada a ver. Mas assim, eu quis ler o e-mail dele também porque ele fala aqui no final: um abraço a todos, ótimo Natal e um salve ao melhor comediante Olha do Brasil, aí. Tibério Velasco.
Ah, ô, pô, perdeu um pontinho que ele tinha ganhado. Pô, tá vendo? Vou te dizer, tá difícil pra mim, cara. Porra, vem um e-mail com o cara sem graça do Zorra, agora, tipo, pô, perdi o posto de comediante do podcast pro Tibério. É de brincadeira. Pô,
quem sabe daqui a um ano eu tô na Globo, tu tá programando o computador lá.
É, sei lá, eu sei que eu tinha umas apresentações pra fazer em Blumenau, já vou cancelar já, não quero...
E aí? Não, é filho.
Eu sinto que Blumenau não vai apreciar o meu tipo de humor.
Valeu então aí, Fernando Oliveira Caruso. Quer
não,
dizer, só Oliveira.
Fernando Oliveira.
Caruso é outro.
Valeu também ao Daniel, ao Rafael também. E pô, e escrevam pra gente, seja pelo nosso site, que é o www.podcastinadores.com.br, seja pela página do Facebook, seja pelo Twitter, a gente tem um @podcrast também, por e-mail. É sempre bacana ter esse feedback.
contato@podcrastinadores.com.br.
Isso.
E a gente também não pode deixar de agradecer aos nossos padrinhos que nos ajudam lá no padrim.com/podcrastinadores e ajudam o podcast a estar aí no ar toda quinzena.
É isso aí, a gente só continua no ar graças a essa galera guerreira aí que aposta no nosso trabalho.
E um abraço especial aos nossos iodas, que são o Mário Rocha, o Sérgio Salvador, o Alessandro Solari, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro e o Alberto Camilo.
E ao nosso Super Saiyajin, que é o Diego Reis, e aos nossos mestres dos magos, que são o Alexandre Mendes e o Rodrigo Dunley. E se você quiser ter um título maneiro, que nem esse, Yoda, Super Saiyajin, Mestre dos Magos, é só você entrar lá no Padrim e ver como é que você faz pra colaborar também. Qualquer quantia já é de uma grande ajuda pra gente. E é isso, e ajuda a gente a fazer o podcast ficar cada vez melhor, né? E fazer ele ficar cada vez mais bacana pra você que ouve a gente.
E só lembrando de novo, então, padrim.com.br/podcrastinadores. Entra lá.
É isso aí.
E clica em apadrinhar.
Isso, e colabora. Porque muita gente não sabe, mas custa dinheiro fazer um podcast, cara. Não é? Não é de graça, não. Não é só porque se bate de graça que a parada é de graça.
É verdade.
Então é isso. E vamos agora seguir com o nosso episódio Expectativas para 2017. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. There's a voice in my head that drives my heel. When she is lonely and the longing gets too much, she sends a cable coming in from above. Don't need a phone at all. We've got a thing that I suppose great I love. We've got a wave in the air. Red I love.
Como a gente fez no ano passado, a ideia aqui é a gente fazer um aquecimento do que vai vir de legal aí ao longo desse 2017. Em 2016, a gente teve 27 episódios. A gente começou com filmes de faroeste, depois o nosso tão esperado prêmio Podcast Awards, que inclusive vamos ter uma outra edição esse ano. Depois a gente teve o episódio de Sidekicks, Deadpool e depois um especial sobre filmes de colégio dos anos 80.
Só um adendo aí, o episódio de filmes de faroeste foi episódio episódio que efetivou a minha entrada no Podcrastinadores.
Olha só.
É um marco na história do Podcrastinadores.
E o episódio seguinte foi o que efetivou a utilização da acentuação correta do GG falando Podcrast Awards. Então, dois marcos importantes aí.
E logo depois a gente entrou numa vibe de super-herói. A gente teve o episódio de Tokusatsu, especial lá com o Eduardo Miranda.
E com o Bruno Mota, comediante.
Bruno Mota, muito legal, Bruno, é verdade.
Logo depois a gente foi com Batman vs Superman. E o nosso exercício de criatividade, que foi o filmes que deveriam virar séries. Muito elogiado também.
Isso aí, pedindo continuação e tudo.
É, e logo depois a gente teve Guerra Civil, um dos episódios mais baixados aí do ano.
De todos os tempos.
De todos os tempos, inclusive, é verdade. A gente entrou no Demolidor, a série da Netflix, que chegou arrebentando também. E na sequência, X-Men Apocalipse, aí finalizando a vibe de heróis.
Marvel, Marvel, Marvel.
É. Pra depois a gente fazer, finalmente, a segunda parte dos filmes que deveriam virar séries. Aí depois a gente resolveu fazer um sobre filmes Guilty Pleasure, onde eu realmente achei um Guilty Pleasure meu, enquanto vocês acharam filmes...
Yeah. É, o Vest traumatizou muita gente nesse episódio.
Ah, esse foi com a Renata Castro Barbosa,
esse,
né?
Isso, é engraçado.
Uma colega de Zorra.
Aí depois a gente fez um segundo episódio sobre Game of Thrones, que a gente já tinha feito um lá atrás.
Até hoje você não viu, Caruso? Que droga, cara.
Olha que já deu tempo, hein, cara.
Eu tô na quarta temporada.
Vamos falar quem morre na quinta, então?
Para aí, porra, gente. Pô, vacilo.
Acelera aí que no ano que vem você consegue gravar o Game of Thrones 3 com a gente.
Vou tentar, vou tentar.
Aí depois a gente teve a Mia Mello como convidada pra falar de Woody Allen.
É isso
ah,
aí.
Ah, sim. Junto com o menino crítico de cinema, super conhecedor de Woody Allen, Daniel Lemos.
Exatamente, do Cinemação.
Isso.
Podcast ótimo também.
Daniel Lemos Caras, foi essa piada que eu fiz.
Lembrei. Isso. E depois fizemos um debate sobre vida alienígena. O que aconteceria se a gente descobrisse vida alienígena?
E esse com o nosso astrônomo de plantão, Alexandre Sherman. Pois é.
Alexandre Sherman.
Exatamente.
Sim, cara. E com o rapaz do podcast Santo Evangelho.
Ah, é verdade.
Gabriel Tuller.
Gabriel Tuller.
Isso.
Foi bem bacana também.
Exatamente, ficou muito bom.
Esse foi o que estreou o debate-papo, né? Foi o primeiro debate-papo que a gente
teve. Foi o primeiro debate-papo.
Ah, esse. Legal.
Esse formato novo.
Depois a gente continuou com o Esquadrão Suicida aí, o filme do ano da DC. Pelo menos era o que todos esperávamos, né? Aí você ouve pra saber se a gente gostou ou não. Mas aí voltamos com Stranger Things, sucesso Netflix.
Com Afonso Solano, que foi
Afonso o convidado. Afonso Solano,
foi muito bacana.
Depois teve outro debate-papo, que foi Guerra dos Estúdios.
Ah,
que
bem aí bacana.
Foi, né, debate sobre remakes, franquias e etc. E a gente foi no momento que a gente estava mudando de site, a gente estava indo pro podcastinadores.com.br, então lançamos um episódio especial aí só pra falar do novo site, o que você tinha a ver. E logo depois falamos da segunda melhor série de todos os tempos, Breaking Bad.
Ou primeira, né?
Todo mundo sabe que a primeira é Battlestar Galáctica, né? A gente já falou algumas vezes.
Então... Pois é.
Ah, tá certo.
Mas emendando um assunto aí da série que a gente adora, a gente falou de séries que nós adoramos, mas que ninguém conhece.
Que só a gente vê, né?
Exato.
E foi
exato.
Quando surgiu o meme do Elvis, afinal, né? Do Ash vs Evil Dead.
Hashtag podcast Evil Dead.
Uma galera apareceu nos comentários dizendo que tava assistindo e começou a ver e se abarrou e tal. Isso foi bem bacana de ter esse feedback da galera.
Todas as duas pessoas que assistiram Ash vs Evil Dead elogiaram.
A gente recebe até hoje, né?
É, o Elvis falou que assistiu Ash vs Evil Dead de novo.
Ué, só tinham duas pessoas e eu consegui mais duas, dobrou. Qual é a série que você conhece que dobrou a audiência depois do nosso episódio? Ah.
De 4 para 8 espectadores.
Escreve aí que a gente ainda vai fazer um episódio inteiro sobre Evil Dead e tudo. Você vai ver.
Tá bom. Senta lá, Cláudia.
Nem que seja a última coisa que eu faço.
Aí depois a gente teve um episódio sobre Star Trek, a nova fase, com a participação especialíssima do Guilherme Briggs.
Isso.
Muito Spock, bom, né? Muito
em seguida bom. A gente fez um episódio que a gente tava prometendo há mó tempão, que era um especial do Tim Burton, né? Lógico, não deu pra falar de todos os filmes dele, mas a gente fez um primeiro apanhado aí, muito bacana, com a Lully.
Que tava encabeçando a lista de sugestões lá dos nossos padrinhos.
Ah, é verdade. E a gente ainda fez o episódio Doutor Estranho com o Ivo Hell, lá do MDM. Depois a gente teve Luke Cage e encerramos o ano ano com chave de ouro falando de Rogue One.
Caramba, foi coisa, hein? Vem cá, a gente não trabalhou esse ano não, hein? Onde é que a gente arrumou tempo isso tudo?
Pô, a gente trabalhou, cara. 27 episódios dá um trabalho do caralho.
É verdade. Pô, não é? Não é fácil não, cara.
É quase um episódio a cada duas semanas.
Caraca, bicho, eu tô vendo aqui, eu só não participei de 3 episódios no ano.
Eu não participei dos debate-papos. Sacanagem, nenhum debate-papo.
Cara, esse ano até eu não participei de um, né, cara? Olha só.
E foi um dos melhores, né, cara? Que coisa.
Pois é, é verdade.
Não, e teve um que você participou calado, do Tokusatsu, não foi?
É, mas esse eu tava presente, né? O do Esquadrão Suicida, que eu não pude estar. Então é isso, gente. Vamos entrar, então, no calendário de cinema de 2017. Só dando um aviso antes. A gente vai seguir aqui uma ordem cronológica de lançamento e não uma possível escala nossa de expectativa. Não é essa a pegada.
Claro que também tem sempre possibilidade de algum filme ficar de fora, porque não dá pra gente falar de todos, claro, né? Claro. Então não enche a porra do saco.
Não, e lembrando que tem alguns critérios, que é o filme tá confirmado no IMDB pra 2017, então aquele filme que tá no vai, não vai, não tá confirmado, obviamente ele não entrou na lista.
Ah, e outra coisa importante também, a gente não leva em consideração roteiro vazado. Roteiro vazado não é filme, só filme é filme.
Outra coisa importante é que a gente tá levantando ideias de filmes que não necessariamente estão prontos, então tem coisa que pode não ser exatamente isso, tá? São expectativas que a gente tem. Não são informações, não são fatos. Sim. Ainda.
É, até porque muitos deles não tem nem trailer, né?
Pois é.
Vai comentar aqui o que vai vir pela frente.
Isso aí.
Bem, o ano começou ontem, e agora a gente... vamos falar só de futuro, né? Não vamos falar do que passou, apesar de ter filme lançado só esse ano. É, começando aí com Triple X, o retorno de Xander Cage.
No dia... A previsão é pro dia 19 de janeiro.
É, daqui a pouco.
Em 26 de janeiro vem o Resident Evil 6. Resident Evil que eles prometem que vai ser o capítulo final.
O capítulo final, essa eu quero ver, cara.
Eu já vi Jason falar isso, hein?
Exatamente.
Porra, mas caralho, Resident Evil 6, esse Resident Evil aí já pode ser síndico já, né?
Já virou médico, na verdade, né, o Resident.
É, né, caralho.
Eu vou te falar que eu gosto muito dessa série, eu gosto muito da Mila Jovovich matando zumbis estilosamente, só que eu lembro que o último filme, o quinto filme, eu achei tão... O que eu tô vendo? O que é isso? Porque eles não têm mais o que contar. Eu tô muito curioso pra ver o fim. Eu quero terminar a história porque eu gosto muito da série. Eu quero continuar gostando da série. Uma coisa que é boa é saber que o diretor é o mesmo senhor Milo Jovovich, que é o Paul Wes Anderson. Que ele dirigiu o primeiro Resident Evil e escreveu todos, produziu todos e ele dirigiu os últimos. Não sei exatamente quantos ele fez, mas é um cara que tá intimamente ligado à franquia.
Mas vocês estão levando fé de que vai ser o último episódio mesmo?
Cara, talvez.
Por que não chama The Final Chapter?
Mas em inglês é o Final Chapter.
Em inglês
chapter.
É.
Ah, em português é episódio 6.
Isso.
O que acontece é que, assim, o Elvis tá torcendo pra ter um Ash vs Resident Evil Dead.
Cruz, credo.
Não, mas no Brasil vai sair como Resident Evil 6, o capítulo final também.
E em 9 de fevereiro a gente tem uma dupla estreia com John Wick, capítulo 2, aquele filme do Keanu Reeves que tá no Netflix, no catálogo primeiro, né? E o Lego Batman, que é a continuação do filme do Lego, do... Foi do ano passado o primeiro Lego?
Acho que foi do ano retrasado.
Não é a continuação, né, na verdade, né?
Não, 2 anos atrás.
Não, é spin-off.
É um spin-off, que é com o Batman só, né, seguindo...
Spin-off do Lego Movie.
É. Do Lego The Movie, isso aí. Só que agora baseado com o Batman.
Aquele Batman foi o melhor Batman da história do cinema, né?
É o Batman do Will Arnett, né?
Isso aí.
Mas vem cá, qual é desse John Wick aí, cara? Vocês estão empolgados? Que merda é John Wick que eu não vi, não sei o que que é?
Tá no Netflix o primeiro, é um filme de ação do Keanu Reeves.
John Wick é exatamente um Jack Reacher.
Isso.
Ou seja, e vai ter um 2 dos dois, né? Dos dois filmes estão indo totalmente na mesma onda.
A diferença é que o personagem do Keanu Reeves não vai envelhecer como o personagem do Tom Cruise, né?
Porque
o Keanu Reeves é um vampiro, né? Que não envelhece, é imortal. Ele pode fazer 18 filmes se passando no mesmo dia.
Agora é um bom filme pra ele fazer em 2016, porque Keanu Reeves, né?
Essa foi nível Tibério e foi boa.
Keanu Reeves. Vem cá. Esse John Wick 1 é bom? Vocês gostaram desse filme?
É passável, cara. É divertidinho.
Ah, eu gostei. Tá no Netflix lá de graça esperando ser visto. Dá uma chance, cara.
Verei.
No dia 17 de fevereiro, a gente tem um aqui chamado Paciente Zero. Alguém sabe do que se trata? Porque eu não consegui ver trailer disso.
Cara, esse filme é com o rei e com a rainha. É o rei, é o Matt Smith que faz aí a The Crown, que faz o rei, Peter.
Pensei que era o Roberto Carlos.
E a Wanderleia?
É. Pois é. É melhor que ela. É a Natalie Dormer, que faz a rainha de Game of Thrones. Então, a gente tem dois aí. É um filme que se passa com um vírus que infecta as pessoas ficam violentas e tal. E aí, elas começam a falar numa linguagem própria entre elas, e aí alguém aprende a falar nova linguagem e tal.
Eita! É tipo um zumbi mais inteligentezinho, né?
É, talvez.
Você tá cheio de expectativa aí pra esse filme.
Ah, cara, se for um filme de zumbi mais inteligente, eu acho que sim.
Rapaz, eu sou zero paciente pra esse filme, cara.
É que você tem medinho de zumbi, todo mundo já sabe disso.
Exatamente.
Tá com medinho.
Até parece.
I hurt myself today. Mas aí, finalmente, no dia 2 de março, a gente tem Logan.
Oh, aí sim.
Opa, aí.
Isso aí.
Aí sim, a expectativa boa depois do Deadpool, né, cara? O que eles podem fazer e tal.
Sim. Eu achei o trailer muito maneiro. Achei o trailer com a música lá do Johnny Cash foda.
Muito bom.
Tô empolgado, mas ainda assim acho que vai ser ruim. Mas vou achar que vai ser bom até o último momento.
Como todos os outros Wolverines, né?
Tem uma coisa com o pé atrás que é o seguinte. É do mesmo diretor que fez o Wolverine Imortal. Então, pois é.
Olha a Brock entrando na garra aí, ó.
Mas, pô, mas peraí, Wolverine Imortal foi melhor do que o primeiro Wolverine, né, o Wolverine
original. É, isso é verdade.
Não foi, é bom, não sei, o outro tinha o Deadpool, cara.
Não, foi
se a gente trabalhar...
Existe uma diferença entre ser melhor do que um filme ruim ou ser um filme bom.
Não, veja bem, se a gente trabalhar numa progressão geométrica, entendeu, pode ser que fique maneiro.
É assim, numa escala de Deadpool com a boca costurada, a Brock entrando na garra, o quão bom é esse filme? É assim que tem que pensar.
Cara, vamos torcer pro filme ser bom, só que... não sei, né?
Não, mas o que eu tô levando fé nesse filme é justamente ele ter tido essa abordagem diferente, pelo menos no trailer, né? Quando é que a gente imaginar o Logan ali de cuidador do Xavier velhinho, sabe? É. A gente não esperava ver esse tipo de abordagem. Então, de repente, podem fazer aí uma história diferente.
Na verdade, minha expectativa é que o Xavier morra logo pra tratar mais a relação dele com a Laura Kinney lá na X-23, né? Que foda-se, o Patrick Stewart. Ele já era pra estar morto nesse universo já, cara. Não sei que porra que ele tá fazendo.
Mas o que eu achei maneiro foi o tweet do Ryan Reynolds, que ele divulgou logo depois que o trailer saiu, que aquela mãozinha do pôster era do Deadpool, cara.
Do Deadpool, eu vi isso aí, cara.
Muito bom.
Aí, exatamente na semana seguinte, 9 de março, a gente vai ter a estreia de Kong Skull Island, que eu imagino que seja um prequel, né? Antes do Kong virar rei. Ele não é King ainda. Ele tá no...
Mas tinha que ser Prince Kong, pelo menos, né? Tá na linha de sucessão ali, pô.
Olha, pelo que eu vi o trailer, eles estão voltando a um King Kong no tamanho daquele Kong da refilmagem dos anos 70. Porque quando teve aquela primeira, em 1930, 40, o King Kong, ele tinha, sei lá, tipo uns 10 metros de altura. E aí, quando fizeram a refilmagem dos anos 70, ele era gigante. Ele era o tamanho de um prédio de, sei lá, 5 andares.
Mas você tem que levar em consideração, GG, que era outra época, né? Elvis, conta pra gente como foi assistir o King Kong na estreia. O impacto de ver ali na tela do cinema.
Sacanagem.
Cara, o impacto que eu lembro quando eu era criança, o King Kong dos anos 70, o robô, o boneco, sei lá, veio pro Brasil e eu lembro que botaram no caminhão pra rodar os lugares, assim, pras pessoas verem.
Não, ele tá falando quando você era criança nos anos 30, cara.
É.
Isso.
Década de 30, tá. O primeirão, cara.
Anos 70 você já tinha filho, cara.
Tá, mas eu tô falando o real. Agora... O King Kong, aquele da Jessica Lange, o boneco veio, boneco robô, sei lá como é que, é, o que era aquilo, veio pro Brasil.
Maneiro. E esse novo filme, ele tá com um elenco muito bom. Ele é com a Brie Larson, com o Tom Hiddleston, com o Samuel Jackson e com o John Goodman.
Ou seja, maneiro. A gente vai ter a Capitã Marvel, o Loki e o Nick Fury no filme.
É. Eles vão convocar o King Kong pros Vingadores.
É. E o legal desse King Kong, desse filme novo, é que eles estão fazendo em escala com o Godzilla, porque a ideia é, no futuro, fazer um King Kong versus Godzilla. Por isso que ele é gigantão também.
Ah, por isso que ele tá tão grande assim.
É.
Agora entendi.
Em 17 de março tem um Baby Driver, que é um filme que eu não tenho ideia do que se trata, não tenho ideia de nada, mas eu sei que é escrito e dirigido pelo Edgar Wright. E por ser escrito e dirigido pelo Edgar Wright, que é o cara que fez a trilogia Cornetto, é um filme que eu vou querer ver.
Isso pra você basta, pra você estar com expectativa alta?
Pra mim, basta.
Ou seja, não sabe mais nada do filme, né?
Mesmo sendo continuação de Ninguém Segura Esse Bebê. Ele agora dirige um táxi.
Se for o Edgar Wright escrevendo e dirigindo, eu vou ver.
Beleza.
Feliz da vida. Pago o ingresso pra ver isso.
Então fica a dica aí, quando você vê Baby Driver no cartaz, saiba que é do Edgar Wright, que é um mega diretor e roteirista.
A gente pelo menos sabe que vão tem pelo menos aí dois Oscars em cartaz, que seria o Kevin Spacey e o Jamie Foxx desse filme também.
Isso.
Acho que talvez seja uma coisa legal, assim.
É, e o Edgar Wright, pô, envolvido no roteiro do Homem-Formiga, é criador da série Spaced com o...
Simon Pegg,
e a dupla lá da trilogia do Cornetto. Ele realmente vale a pena ficar atento.
Pois é.
Semana seguinte, dois lançamentos juntos, né? Que é King Arthur, que é sobre a história do Rei Arthur, claro, né? Que é com o Jude Law, com o Charles Hunnam e tal.
O Charles Hunnam é o principal do Sons of Anarchy, pra quem gosta da série.
Maneiro.
E vale lembrar que esse Rei Arthur é o filme novo do Guy Ritchie.
Opa!
Isso, do Guy Ritchie.
Já tem Guy o Eric Ritchie. Bana e o Jude Law lá. Ou seja, deve ser um bom filme.
Pô, a primeira vez que eu virei à noite foi vendo aquele Rei Arthur antigão, vendo com a minha mãe, eu vi
o... que passava no SBT? A Lenda de Excalibur. Esse que passava no SBT?
É. Era um filme que durava, com os intervalos, durava 3 horas. Que os caras ficavam lutando espada, até a espada ir quebrando e ficando pequenininha, sabe?
Ah, sei qual é. Não, esse é o dos anos 80, esse é o do John Boorman.
Pode ser, mas eu me lembro que foi a primeira vez que eu vi o Dia Raiar. Foi marcante pra mim.
Já eu lembro, quando eu lembro do Guy Ritchie, eu lembro que o primeiro filme que eu vi dele, que é aquele Jogos Trapaceiros dos Canos Fumegantes, eu vi quando eu tava viajando, sem legenda, e não entendi nada do filme. E fui vendo o filme, e aí chegou no fim, eu consegui entender o que tava acontecendo, com aquela história que dá um monte de voltas. E eu achei aquilo genial, e pensei, cara, eu preciso ver esse filme com legendas pra entender o início agora.
E concorrendo no mesmo dia tem Power Rangers, né, cara? O filme.
Porra, esse sim, hein, cara.
Rapaz, e isso vai dividir bem o público, hein? Porque é a mesma galera.
Cara, vocês têm ideia que a gente tá falando do filme de Power Ranger que tem a Elizabeth Banks como Rita Repulsa e fucking Bryan Cranston como Zordon, cara. Vocês pararam pra... Vocês assimilaram isso?
Caralho, que...
Pois é, eu fico pensando o que esses caras estão fazendo. O aluguel deve estar caro, né? Sei lá.
Às vezes, sei lá, eles curtiram, pô.
Vou dizer que eu vi o trailer, eu achei maneirinho, viu? O trailer dá uma empolgaçãozinha.
O trailer empolgou, cara. O trailer empolgou.
É, mas aí meus filhos de 5 e 7 anos de idade botam no Netflix Power Rangers trocentos diferentes pra ficar vendo, eu fico vendo aquilo pensando, cara, é sério que vai ter um longa-metragem com atores bons passando no cinema disso aí?
Pô, mas pensa que trama, cara, quando um dos Power Rangers estiver viciado em metanfetamina.
Pois é. Eu não vou falar mal antes, não, mas eu vou falar que expectativa zero pra esse.
Ah, você é velho, velho, você não via Power Rangers.
Cara, eu vi, Power Rangers eu vi.
Vai que pelo menos tem uma cena da Elizabeth Banks masturbando o Bryan Cranston, que nem no...
Não, cara.
Nesse acho que não.
Acho que não, né? Tá.
No dia 30 de março tem A Bela e a Fera, só que dessa vez em live action.
Olha aí.
Com a Hermione.
Seguindo o sucesso de Cinderela live action... Eles vão fazer agora o Bela e a Fera live action.
Olha, sucesso foi, hein? Sucesso, inclusive, também do...
Foi sucesso de bilheteria o Cinderela?
Foi sucesso, sim. Sucesso financeiro, jura? Sucesso de bilheteria. Ele e principalmente o outro, o Malévola.
Não, sim, Malévola sim. Não é live action.
Se você
action
for pensar em bilheteria...
Não, mas Cinderela bombou, cara.
Olha.
Cinderela, a Disney tinha tudo do filme da Cinderela pra o pessoal fazer lá, cara. Tá
agora,
muito.
Agora, eu achei Cinderela fraquíssimo, cara.
Mas olha, o trailer chama atenção, cara, porque eles reproduzem exatamente algumas cenas, pelo menos acho que eu lembrava do desenho, né? Eu só vi esse desenho na época que ele foi lançado. As cenas que eu vi remetem exatamente ao desenho animado. Inclusive, remetem às mesmas músicas. Eu não sei se eles só usaram alguns pedacinhos no trailer ou se eles realmente vão reutilizar as músicas todas de novo, que a canção do desenho original ganhou Oscar, inclusive, de melhor canção.
É, agora, eles não usaram a canção no Cinderela, não usaram no Mogli, a canção ficou meio ali, meio mais ou menos, não teve...
No Cinderela tem uma música que a Helena Bonham Carter que canta.
Mas não é Bip-Bop-Bum, não.
É sim. É, quer dizer, na verdade não tá no filme, tá nos créditos. Mas tem sim, tem a Helena Bonham Carter cantando Bibi de Bob de Boom.
É, pois é. Eu acho que eles desperdiçaram muito uma oportunidade de fazer usar as músicas com as coisas. Enfim, eu não fiquei satisfeito com Cinderela, não fiquei satisfeito com o Mowgli. Fico muito curioso com a Bela e a Fera. Pô,
você não gostou de Mowgli, cara? Puta, eu
achei. Não gostei,
ficou...
cara.
Caramba, achei que ficou bem bacana.
Eu achei o menino ótimo, achei o menino muito bom, mas achei o filme muito. Sei lá, cara. Não me empolgou muito, não.
Mas pelo trailer, a pegada desse live action me pareceu ser repetir com a maior fidelidade possível o desenho. Depois você vê o trailer aí pra você ver o que eu tô falando.
Tomara, o desenho é muito bom ainda.
O diretor é o Bill Condon, que já ganhou o Oscar pelo Chicago, mas eu acho Chicago um filme tão fraquinho...
Não é?
Que eu não sei.
Agora, tem que falar que no mesmo dia sai um filme, né? Acho que o Rod aí vai concordar comigo no próximo lançamento.
A gente tem o Patrick Swayze no posto de gasolina.
Oh, esse é muito bom. É isso aí.
Horrível.
É o Patrick Swayze no posto de gasolina, é isso aí.
Mas esse filme tem alguma coisa a ver com o jogo, não é?
Não, tem a ver com o quadrinho, cara.
Ah, é quadrinho?
É, inclusive... A JBC lançou agora na CCXP a edição do Ghost in the Shell, que eu acho que nunca foi publicada aqui no Brasil. Tibério sabe isso direitinho?
Cara, acho que já saiu sim. Só que, assim, aquele negócio, cara, JBC, eu não sei quem é que tava... Eles tinham mania de pegar esses mangás que demoram muito tempo e sempre paravam no meio, né, cara? Você nunca conseguia a coleção completa.
Aham.
Uhum. E aí, assim, vamos ver agora.
Mas agora a JBC tá fazendo um trabalho bacana, né? Quer dizer, eu digo, não com Ghost in the Shell, porque a gente não tem como saber, né, ainda, né? Tipo, uhum. Mas com todas as outras séries que ela vem publicando, tem sido, porra, bem bacana.
É, Death Note tá legal, assim, vamos ver. A expectativa é que eles consigam seguir adiante aí com o mangá até o final. Tal.
E, enfim, não vai estar... Tá, a gente... Ghost in the Shell tá em quando? Em 30 de março? Quando é que tá? 30 de março. Não vão ter tido tantas edições, assim, do mangá. Então, quem quiser botar a leitura em dia, tem tempo.
É, né? Te acompanhando.
Mas é tipo uma revista de link ou é uma quantidade limitada? Tipo uma graphic novel, alguma coisa assim?
É uma quantidade limitada, mas é mangá, né? Não é graphic novel, que é um volume só, normalmente. Eu não sei quantos são. E tem um anime também, que é famosão.
É porque mangá tem muito assim, eles fazem o principal e depois vão fazendo versões, sabe? Tipo spin-offs, né? Então, assim, parece que não acaba nunca.
Mas, cara, vou dizer que eu tô empolgado, porque o anime é meio... É meio viajandão, é meio difícil e tal, de comprar meio loucaço e tal, às vezes fica um pouco lento. Eu acho que tem chance deles darem uma recalchutada pra esse filme. O que você acha, Tibério?
Acho que sim, cara. O último filme acho que foi 2015, né? Então, assim, foi bem recente. Não sei, vamos ver o que eles vão fazer. Eles têm que agradar o público japonês, eu acho, né, cara? Talvez.
Peraí, o último filme tem uma versão japonesa do Ghost in the Shell, live action?
Tem.
Ah, não sabia.
Tem.
Não, o anime é de 97, né? O anime primeiro, 90 e tantos.
95.
Aí depois fizeram outro anime?
Teve vários, cara. Teve o anime, né, pra televisão. Não foi filme, né? Foi aquele.
Aham. Uhum.
Mas teve um OVA, né? Que é que eles chamam de Original Video Animation.
Ah, não sabia, não.
Que aí é o Arise. E aí foi mais ou menos em 2014, talvez, numa coisa assim. E aí teve o The New Movie, que foi em 2015.
Caraca, não estava ciente de nada disso.
Acho que o filme aí, cara, tem tudo pra dar certo. Só tem essa questão que o pessoal sempre critica de não usar um ator asiático, né?
Aham.
Pra fazer os papéis e tal. Porra, aí bota a Scarlett Johansson, mas é assim, eu gosto dela, então tô ligando muito não.
Logo antes do meu aniversário em abril, podem mandar presentes pra cá. Pro endereço que a gente deixa lá embaixo, aquele mesmo endereço que a gente recebeu uma carta um dia.
E olha aí, pô, você vai fazer jabá, pô, Power Rangers e Rei Arthur um dia antes do meu aniversário.
Mas perdeu o bonde, agora é meu.
Olha aí.
Não, tá certo, tem razão, até porque não é todo dia que você faz 100 anos.
A gente vai ter Velozes e Furiosos 8.
Oito, cara.
Legal, vai.
Ninguém pediu, mas temos o oitavo Velozes e Furiosos.
Cara, correndo com um andador no asilo lá, fazendo aposta.
Cara, digam o que quiserem, eu me divirto com essa série e o 7 foi bom pra caramba. E ainda digo mais, eu sei por que estão fazendo o 8, porque o 7 vendeu, foi uma das maiores bilheterias do ano. E, poxa, por que não? É divertido, você pega aqueles caras...
Mas eu acho que foi a melhor bilheteria por causa da morte do carinha lá, né, cara?
Será?
Isso se justificaria uma bilheteria grande, não uma das maiores do ano.
É, isso aí.
Porque porque eu...
Cara, você tem Vin Diesel, The Rock...
Pois é, aí você pega o Vin Diesel e o The Rock, são dois caras muito carismáticos, são dois caras que são maneiros de ver na tela, e o filme é divertido, é... Não é pra levar a sério. Eu gosto dessa franquia a partir do 4, porque antes disso eles eram um filme que se levava a sério.
Ah, um foi maneiro, cara, um foi maneiro.
Cara, mas é um filme... Um é aquela história de... Que a gente já teve... Tem um outro filme que é igual, né? É
sim, já tem vários, né?
É o Caçadores de Emoção.
Sim,
um é igual ao Caçadores de Emoção. O 2 e o 3 são bobos.
O 3 é muito ruim.
No 7 dava pra ver... A gente não vai falar de todos, né? No 7 dá pra ver que eles estavam tentando introduzir um personagem novo quando eles colocaram o Jason Statham e ele ficou rapidinho, né? Muito provavelmente agora, nesse próximo, ele já vai assumir o papel aí de protagonista.
Pois é. É um filme que junta os três carecas porradeiros mais carismáticos de Hollywood, que é o Vin Diesel, o Jason Statham e o The Rock. Cara, é maneiro. Não é nada demais. Eu sei que vai ser uma galhofa. Eu sei que vai ter cenas que vão dizer... É...
Porra, Bruce Willis deve estar puto que não recebeu essa carta.
O Bruce Willis, ele tava nesse grupo há 20 anos atrás, né? Agora já foi. É.
Mas em compensação, tem um cara que tem o cabelo de todos eles juntos, né? Que é o Kurt Russell.
É, é verdade.
E olha só, eles trouxeram a Ellen Mirren pro elenco.
Ellen Mirren de Red, né?
Cara, maneiro. Pois é, eu sei que vai ter um monte de gente que vai dizer porque não é possível, porque um carro não pode pular de um prédio para o outro prédio. Eu sei que não, mas é maneiro ver isso.
É sempre legal, cara, sempre legal.
Pois é, eu não sei, vamos ver qual é. O último foi do James Wan, dessa vez não tem mais James Wan. É o F. Gary Gray, que é um... Tá, não fez nada que me chame a atenção, mas eu vou ver e acho que eu vou me divertir. Por mais que não seja lá grandes coisas.
Mas eu acho maneiro eles manterem um número do lado, né? Fazer festa, 8, ao invés de ficar...
É uma das poucas... Acho que é uma das poucas franquias, talvez a única que eu lembro, que atualmente faz isso, coloca um número.
É, né? Ao invés de ficar Harry Potterizando a parada, ou James Bondizando, que não...
Pois é o que a gente acabou de falar do... É o Resident Evil, Final Chapter. E só aqui no Brasil que tem o número. Então é bacana que eles estão assumindo, que é o 8º.
Eu vou ver o dia que eles colocaram o David Hasselhoff no volante.
Ah, cara, vai ser maneiro. Só que aí o carro tem que chamar Kit.
Eu vou ver quando entrar o Zé Colmeia, o Capitão Caverna e todo o resto do Elenco Vida Maluca.
Aí é outro filme.
Vai ser Crazy Six.
O David Hasselhoff é outro que já dava pra fazer o Mercenários também, convenhamos, hein?
E dia 4 de maio de 2017 vem o tão esperado Guardiões da Galáxia Volume 2, o filme que vai ser impossível de atender a expectativa de todo mundo, mas enfim, ainda assim tô empolgado pra ver, cara. Tô vendo que vai ser Vingadores 2 All Over Again, Guardiões da Galáxia Volume 2, mas pô, o trailer foi bacana, gostei, quer dizer, não foi trailer, né? Eu vi um teaser, né? Aquele que tem a Gamorra andando meio fora de quadro e tal. Tô empolgado.
Eu tô louco pra saber quais são as próximas músicas que tinham no outro cassete lá que ele recebeu.
O mixtape, né?
Eu sei de uma coisa, também tem o Vin Diesel e o Kurt Russell, tá?
É verdade.
O Vin Diesel conhece só as frases mais marcantes da história do cinema, né?
I am Groot. Cara, esse filme é complicado porque antes, o primeiro filme era um filme que ninguém tinha expectativa, porque todo mundo pensava, como assim um filme da Marvel de super-heróis, onde tem um personagem que é um guaxinim e outro personagem é uma árvore? Isso não existe, isso nunca pode dar certo. É que nem milkshake de bacon, isso nunca pode dar certo. Aí veio aquele filme, o filme é sensacional, o filme é bom pra caramba e foi, caramba, é o filme, tipo, um dos filmes do ano. Então agora tá todo mundo pensando, vamos ver a continuação de um dos filmes do ano. Isso talvez estrague um pouco, mas eu também tô na fé de que vai funcionar. James Gunn, we trust.
A expectativa continua alta.
E tal qual o milkshake de bacon, que nós dois provamos e constatamos aí que é realmente uma delícia.
Que é bom pra caramba. Pois é.
Que fofo esse casal! Gente! Deixando claro que os outros três integrantes estão excluídos aí dessa...
Imagina aquele canudinho panelinha assim, saindo um pra cada lado assim, os dois, né?
Tava cruzadinho, com certeza tava cruzado.
Eu ia falar que eu dividi o milkshake de bacon com a mulher do GG, mas a minha mulher e o GG vão ficar com raiva, então deixa quieto, vamos mudar de assunto.
Agora, Guardiões da Galáxia com Nathan Fillion de Firefly, hein?
Nathan Fillion e o Sylvester Stallone, cara.
É um espetáculo, né? Pô,
será que vai ter Howard the Duck, cara?
Será?
Ah, sim.
Cara, pode crer, de repente, hein?
Agora, o Stallone não tem ainda o personagem que vai fazer, o que que ele vai fazer no filme, né? Ele só tá lá, acreditado, né?
Sei lá. Vamos ver.
Caraca, nem sabia que ele tava acreditado, não.
Tá.
Enfim, como ainda está muito longe, Ainda está longe de acontecer.
No dia 11 de maio, a gente tem Life.
E aí no dia 18 de maio, tem ele de novo, é isso?
Logo na sequência.
É verdade, cara. Pareceu realmente ser uma versão aí de Alien. É um filme de ficção científica com o Jake Gyllenhaal e o Ryan Reynolds. Mas pelo que eu entendi do trailer, eles identificam uma forma de vida que, em princípio, eles ficam curiosos, mas acaba atacando todo mundo dentro da nave. Então, ou seja, parece muito aí do que a gente viu com Alien.
Então, o Jake Gyllenhaal tá fazendo o papel de Jennifer Lawrence aí nessa duplinha. Porque o Ryan Reynolds é claramente um Chris Pratt.
Ah, pensei que era Sigourney Weaver e o outro podia ser o gato.
É, e a gente vai ter Prometheus 2 logo em seguida, né?
Mas vai ter crossover com Alien ou Prometheus 2?
Prometheus já é crossover com Alien, né, cara?
Cara, Prometheus é prequel do Alien, né?
Mas peraí, mas o diretor prometeu os dois?
Ai...
Ele prometeu só um. Agora lá fora, eu acho que esse filme, o nome Prometheus, não deu muito certo não, cara. Ficou meio mal visto, aí estão chamando de Alien Covenant.
Entendi.
Que aí já tem a ver com Halo, que é o jogo, não sei, Covenant. E aí?
Cara, eu sei que o pôster tem a cara do Alien, olhando assim, oi?
Eita, eu não vi o Prometheus 1, que eu fiquei com medo.
E com Ridley Scott, né?
E Ridley Scott, né? Ridley Scott é Ridley Scott. É um cara que, por mais que já tenha feito um monte de coisa ruim, a gente sempre vai dar crédito pra ele pelo histórico dele, pela filmografia dele.
Gente, eu não acredito que vocês botaram Baywatch na lista de expectativa.
Você sabe por quê? É porque tem o Zac Efron, então a gente tem que... O GG quer falar.
Não, eu nem sabia, cara.
Pois é.
Mas eu vou ver, né? Fazer o quê?
Ah, entendi. O GG enfiou a força aí, né?
Opa, que isso? Não, fala que é Cadada Dário, que você vai ver Cadada Dário.
Putz, aí. Esse é um motivo de verdade pra ver o filme. Bom, mas eu acho que Baywatch vai acabar sendo o filme que a gente vai ver só pra rir, né? Pra rir do filme e não com o filme.
Pô, mas no cinema, cara, esse é o tipo de filme que você espera sair e tal.
É, a gente vê no Netflix.
Mas ele vai ser comédia? Ele vai ser tipo Anjos da Lei?
Não faço a menor ideia. Ainda não saiu um trailer. Mas eu acho que eles vão se levar a sério.
Ah, não, porra, cara, bem ótimo se levar não. A sério, cara.
GG, a pergunta que você fez sobre o outro filme. Tem o David Hasselhoff?
Pois é, né? Podia ter uma participação especial, né? Não sabemos, cara.
Cara, tá aqui. Ele tá no IMDb. Ele tá no IMDb, sim.
Ah, é? Opa.
Não sei se tem a Pamela Anderson. Tem a Pamela Anderson também. Cara, tem a Pamela Anderson.
Então vai ser comédia, cara. Não pode ter a Pamela Anderson e o David Hasselhoff.
É verdade, não pode ficar com os dois e não...
Cara, vai ser comédia.
Cara, é do The Rock. É, tem alguma comédia. Se mesmo que seja ação, vai ser comédia, ação engraçada.
Olha só,
vai ser
olha a foto deles correndo. Olha o carinha da direita lá.
É, isso vai ser comédia. A gente tá vendo aqui um cara todo gordinho ali no meio das pessoas saradas.
Todo mundo malhado, competição de não sei o quê, e aí...
Ah, bem, mas não é o Jonah Hill, né?
Não, também, né? É que ele não gostou, aí ele não riu.
É o Jonah Hill 10 anos atrás.
Caraca, vou ter que fazer coro aí ao grupinho do GG. O Zac Efron tá rasgado, hein? Puta que pariu, cara.
E o The Rock correndo na praia de tênis.
Ah, é muito gringo mesmo, né, cara?
Cara, quando eu corro na praia, eu corro de tênis.
Mas você é gringo, né, cara? Bom, vamos colocar aí a imagem no post pra quem quiser conferir.
Cara, mas o Zac Efron não tá conseguindo correr, cara. Ele tá muito rasgado.
Tá bom, cara. Prima essa porra e leva pro banheiro.
Ele tá tipo o bonequinho do He-Man, cara. Tá difícil ali pra ele se movimentar, cara.
Tá lembrando aquele boneco de Star Wars antigamente, que era um look forte pra caralho, assim. Lembra? E o Falcon.
O Falcon.
Ai, meu Deus do céu.
E, pô, você vê que o Zac Efron não se dá muito bem com o resto do elenco, né? Tem mó expansão ali no meio.
Vou ficar aqui com o meu gordinho, né?
É, ele provavelmente usou essa tática, né? Vou ficar, porra, malhei pra caralho. Vou ficar do lado do The Rock, nem fudendo. Chega aqui, gordinho.
É verdade.
Logo em seguida, a Baywatch é esse clássico, né?
Clássico incompreendido.
Já que a gente tá na beira da água, né?
É que tá perto da água. E tenho certeza que esse ano a gente vai... Vão atender meu pedido de fazer um podcast sobre Piratas do Caribe com a chegada de A Vingança de Salazar.
Cara, não faz isso com os ouvintes, cara.
Aí com Johnny Depp voltando ao papel de Capitão Jack Sparrow.
Caraca, vão ser 200 horas de filme pra gente assistir, cara.
Javier Bardem como Salazar e grande elenco. Orlando Bloom de novo, voltando aí, né? E aí, pô, cara, sei lá, eu me amarro muito no, nos filmes do... Eu tenho todos eles, todos os Piratas do Caribe, curto muito.
Cara, eu vi todos, eu me diverti, só que eu esqueço, eu, pra mim são filmes esquecíveis, é tudo igual.
Ah, é foda. Não, eu gostei do primeiro, gostei um pouco do segundo, o terceiro pra mim virou vestibular, é difícil pra caralho de entender, cheio de... De história pregressa e complicação e castas do sei lá o que, caralho, bicho.
Não, cara, não, é maneiro.
Eu gostei do primeiro, porque foi interessante ver o Johnny Depp naquele papel. É, no segundo eu já achei mais do mesmo e não me interessei de ver os outros.
Ah, GG, Dani, ninguém te perguntou nada. Bobo. Mas a expectativa, tá, pra mim, essa é alta.
Muito bem, olha só, a gente chegou no momento de falar de Piratas do Caribe, não teve uma piada de fazer pirataria com o filme.
Ó, oh, não deve fazer isso, amiguinhos.
Acho que é um sinal de maturidade.
É. De maturidade, né?
Em 1º de junho, temos uma das maiores expectativas de quase todos os fãs de filmes de super-heróis, que é a Mulher Maravilha.
Isso aí. Eu tô empolgado, cara.
Eu também tô empolgado. Antes de falar disso, eu preciso falar uma coisa, porque às vezes criticam a gente por ser fã de Marvel. Então eu vou falar do meu caso, não vou falar de outros daqui.
Daqui que são Marvete safados?
Não sei de quem que vocês estão falando. Não sei de quem.
É do Rod.
Que são leitores de quadrinhos, mas no meu caso, eu não sou leitor de quadrinhos de super-heróis. Eu vejo filmes, eu gosto de cinema e eu gosto de bons filmes. Então se acontece de ter um bom filme, não interessa se eu li o quadrinho ou não, eu vou curtir e eu vou me divertir com esse filme. E, por uma coincidência triste, por exemplo, este ano, ano passado, a gente teve 6 filmes de super-herói e os 2 mais fracos foram os 2 da DC. É, eu torço muito pra isso mudar e pra algum fã da DC chegar pra mim esse ano e dizer: viu? Você tava errado, porque o filme da DC também é bom. Porque eu vou ganhar 2 vezes. Porque eu vou ganhar vendo o Guardiões da Galáxia 2 e eu vou ganhar vendo a Mulher Maravilha. Porque eu quero ver bons filmes também da DC. Não é um fato de, ah, não, porque você gosta mais da Marvel. Não, eu gosto dos filmes da Marvel porque os filmes da Marvel são mais bem construídos do que os filmes da DC nos últimos 10 anos.
Pera aí, eu acho que a gente tem que botar o nome aos bois aí. Não é exatamente a DC, é o Warner, né, que é a questão. Porque filmes da Marvel, você tem os da Marvel e os da Fox, que também são uma bomba, né? Então, acho que em termos de... Estamos falando em termos de estúdio, né? O estúdio Marvel realmente tá chutando bundas. A Warner como estúdio, porra, catou alguns cavacos aí. E a Fox, porra, tem uns tropeços muito grandes e um acerto forte com o Deadpool. Eu acho que... Quando a gente coloca assim, fica menos fla-flu, sabe?
Sim, mas entre Deadpool, Esquadrão Suicida e o...
X-Men.
O X-Men, qual dos 3 foi o mais fraco ano passado?
Eu achei X-Men, cara.
Eu achei o Esquadrão Suicida.
Ah, bem, então, mas você tá vendo como já fica mais dividido, sabe?
Não, e assim, tem a questão que, por exemplo, assim, se você pensar DC, o Batman, o 2 do Coringa lá, porra, aquele filme foi sensacional, cara.
O primeiro e o terceiro também, gente, porra.
Que é, isso? Eu não gosto, não.
A Warner acertou muito com a trilogia do Batman.
Eu acho chato. Mas, pera aí, estamos falando de Mulher Maravilha.
Então vamos voltar à Mulher Maravilha.
Eu vou dizer que eu vi esse trailer, eu tava bem cético aí, né, com os filmes, inclusive com a Gal Gadot. Eu fui um dos que teve que dobrar a língua aí, porque eu vi esse trailer e, caralho, eu gostei muito do trailer. O trailer me deixou bem empolgado. Gostei, pô, fiquei empolgadaço de ver a Pam do The Office britânico fazendo a secretária lá do Capitão Kirk. Pô, eu tô com expectativas altas. Espero não me decepcionar, cara.
Então, vai lá. Vale comentar esse Divergente, não?
Eu posso falar rapidinho. É assim, engraçado que vai sair nesse ano... E vai sair um filme, o terceiro filme da série Divergente, que é o Ascendente, ou algo assim. E esse filme fez tão sucesso no cinema que esse filme vai sair só pra TV. De tão sucesso que ele fez.
Mentira! Mentira!
Vai.
Mentira!
Sério?
Mentira, não é possível. Juro? Ele vai sair direto pra TV, não é possível. Vai.
De tanto sucesso que ele fez.
Caralho, desde os anos 80 que eu não sabia que era possível isso acontecer.
É verdade, cara.
Olha só, são 4 livros. É Divergente, Insurgente, Convergente e Ascendente.
Tá, então é o Ascendente.
Ainda não fizeram Detergente ou Adstringente. Esses são os que eu ouvi depois.
E é com a galera toda dos outros filmes, então assim...
Mas tem o último, né? O último é Gente, Chega.
É
o Chega, Gente.
Chega, Gente.
Cara, é uma série que veio na onda dos Jogos Vorazes, que eu vi o primeiro, acho que eu nem sei se eu vi o segundo, eu cansei porque não é bom e chapa lá. Já passei disso.
Cara, eu vi todos, minha mulher curtiu e...
Tá ferrado, vai ver isso aí também.
E os atores, cara, os atores, porra, principalmente os atores masculinos, mandam muito mal, cara. Nossa senhora.
É, tem o Miles Teller lá, que é o cara que ele mandou muito bem tocando bateria no Whiplash, mas ele depois mandou muito mal fazendo o Quarteto Fantástico.
Mas
faz nada, né, cara?
Assim como o Quarteto Fantástico.
É, mas ele tá bunda nesse filme, não faz nada.
No dia 9 de junho, a gente tem aí dois lançamentos e duas dobradinhas, Tom Cruise e Brad Pitt. O Tom Cruise vai fazer aí uma versão nova de filme de Múmia, não sei se comunica com outros que já tivemos no passado, e o Brad Pitt vem aí com a continuação de World War Z.
Guerra Mundial Z. Vem cá, de que estúdio é essa Múmia? Deve ser Universal, né? Universal que é dona da Múmia.
Universal Pictures.
Porque a Universal, ela tem essa franquia, sentada nessa franquia aí, fica desesperada de tempos em tempos relançar alguma porra aí com esses personagens, né?
Há um tempo atrás tinha aquele papo de fazer o Nick Fury juntando os personagens da Marvel, tinha um papo de fazer isso com os monstros da Universal. Só que você botar um cara do porte do Tom Cruise pra fazer isso, não sei se rola não.
É, né? Nossa.
Esse filme, a diferença é que a Múmia vai ser, acho que pela primeira vez, uma mulher, que vai ser a Sofia Boutella, né? Algo assim, que fez agora Star Trek.
Ah, então vai ser The Mummy.
The Mummy. Só se tiver um filho no filme.
A Sofia Boutella era do Star Trek, era aquela personagem nova do Star Trek, muito boa, mandou muito bem.
É, exatamente.
Agora, sobre o Guerra Mundial Z2, o primeiro filme é legal, só que ano passado a gente teve o Trem pro Busão, quer dizer, Invasão Zumbi, que é um filme coreano que pegou aquela ideia de zumbi que tinha, zumbis rápidos e que se amontoam, e fez um filme muito melhor, muito mais eficiente do que Guerra Mundial Z, na minha humilde opinião, tá? Agora, o que me deixa curioso sobre este Guerra Mundial Z 2 é que, segundo o IMDb, hoje, não sei como é que vai ser no dia, o diretor está com rumores de ser o David Fincher. O que que o David Fincher tá fazendo no filme de zumbi depois de ter feito Clube da Luta, Seven e Garoto Exemplar e A Rede Social?
Sei lá.
Eu não sei.
Brad Pitt deve ter pedido, né, cara?
Mas, se for, de qualquer maneira eu vou ver, né?
Eu acho que, pô, é uma premissa que o nego desperdiçou pra Guerra Mundial Z, ter os Saiyajins, né, do Dragon Ball Z pra fazer essa Guerra Mundial, ia ser irado.
Merda.
Aí cada potência tem seu Saiyajin e sai na... bota o Saiyajin russo, não, contra cara, o Saiyajin.
Não? Não.
Ah, então tá, então vê mais um filme de zumbi.
Cara, filme de zumbi é legal.
Zumbi é legal, ele gosta de você.
Ah. Tanto que tem até um dia, né? Tem até um feriado em novembro. Oh, wait.
É. Meu
Deus. Se eles fossem espertos, eles lançavam esse filme em novembro.
Mas logo em seguida a gente vai ter a continuação de Kingsman, né?
Isso, falando em Sofia Boutella, que estava no primeiro Kingsman.
Vão ter a continuação aí com a mesma galera, né? O mesmo
diretor, Matthew Vaughn.
É.
E o ator principal, Taron Egerton.
Bacana. Então agora a história tá indo além da...
E com Channing Tatum, né?
Channing Tatum, Jeff Bridges, Colin Firth, Julianne Moore, Halle Berry, Mark Strong, Vinnie Jones. O elenco é bom.
Caraca, que elencaço.
Pois é.
E agora a história, tipo, se desprende da origem, né, lá dos quadrinhos, e segue o rumo próprio, né? Que eu acho que deve ser o que o Mark Miller sempre quis, vai.
É, né?
Ficar só sentado recebendo dinheiro, assim.
Ele tá participando, sabe, do como roteirista, alguma coisa?
Menor ideia.
Não, tá sim. Tá como... na verdade, tá só como caracteres, né?
Consultor?
Na verdade, o roteiro é do Jane Goodman e Matthew Vaughn.
Não, eu vou dizer que o roteiro do...
Rapidinho, eu falei do Jane... da Jane Goodman.
Eu vou dizer que o filme eu achei melhor até do que os quadrinhos. Normalmente isso é raro.
É.
Então eu tô empolgado.
As cenas de ação, as cenas de luta estavam muito boas, né, cara?
Eu gostei muito do filme. Eu gosto muito desse diretor, do Matthew Vaughn. Ele fez pouca coisa, mas quase todos os filmes dele eu gostei. E a ideia do Kingsman, que seria um 007 com mais violência e mais humor, eu achei bem legal. É um filme que...
Não, mais do que essa ideia, a ideia do Kingsman é uma escola de 007, né? Tipo uma faculdade, tipo um Harry Potter meets James Bond, assim, né?
Isso.
Uma escolinha da... E foi um filme que passou meio debaixo do radar de muita gente, né? Muita gente não viu esse filme. Muita gente que eu acho que ia se amarrar nesse filme.
Ah, só se ela não ouviu o Podcast 2, porque a gente falou dele várias vezes.
Pois é.
É.
Nós recomendamos.
Ele, inclusive, participava na categoria de melhor cena de comédia como cena das cabeças explodindo.
Sim. E a gente transformou em série.
Filmes
que poderiam virar série.
Isso, exatamente.
E pra quem tem alguma dúvida sobre a qualidade do primeiro filme, a gente ainda não sabe do segundo, claro, mas cata no YouTube a cena da igreja, a cena da luta na igreja.
Pô, aquela cena é sensacional.
Aquela cena assustadora.
Aquela cena é muito boa.
bem, dia 6 de julho a gente tem uma aposta grande aí, uma expectativa pra saber que merda que vai dar disso aí, que é o Spider-Man Homecoming, a junção dos esforços aí de Sony com Marvel pra fazer mais um filme, mais um reboot do Homem-Aranha. A gente espera que não conte a origem, que a gente não tenha que ver o tio Ben morrer novamente, né? Mas se a gente levar em consideração que ele foi introduzido em Guerra Civil, que ele já existe, que ele já atua, pô, pode ser que saia um negócio bacana aí, né?
Olha, nos créditos não tem nenhum tio Ben, tem só uma tia May, que é a Marisa Tomei novamente aí, né?
Marisa Tomei.
Que é a tia Tomei. E Tony Stark aí, o Robert Downey Jr. como Tony Stark, deve fazer participação no filme.
Olha aí.
E Michael Keaton como Batman, quer dizer, como The Vulture.
The Vulture.
Caraca, vai fazer Birdman.
Birdman?
Isso.
Novamente vai ser um super-herói de verdade aí.
De verdade? De verdade? Sério?
Então temos um elenco bacana e ele tá inserido no universo Marvel, né? A presença do Robert Downey Jr. marca bem isso, né?
Isso, isso.
É verdade, é verdade.
E o Jon Favreau também.
Jon Favreau tá dirigindo?
Não, tá no elenco.
Tá no elenco.
Tá no elenco.
Pô, ele não tinha aparecido em nenhum dos outros filmes, né, do Homem de Ferro.
É.
Então tá com cara de que vai ser meio um Homem de Ferro 3,5, né?
Ele era o motorista do Homem de Ferro. Não sei se ele vai estar o mesmo personagem, mas ele era o motorista.
Não, é o mesmo personagem do Homem de Ferro. Dos três Homens de Ferro é o mesmo personagem.
Ah, então tá. Então é o motorista lá, motorista.
É, faça-me o Favreau, né, pô?
Ah, não.
Ele não deu uma sumidinha no Homem de Ferro 3? Não diminuiu bastante a participação dele ou tava muito presente?
Na verdade, eu nem lembro dele no Homem de Ferro 3, cara.
Ele nunca apareceu direito. O negócio dele é aquele... Porque ele era o diretor do filme, então o cara tava lá só pra... Oi, tô aqui.
Não, ele era o diretor do primeiro. Nos outros ele não dirigiu, não. No Homem de Ferro 2, tem a Viúva Negra e tem aquela sequência de luta bacana com ele se fudendo pra lutar com segurança e a Viúva Negra dando porrada em todo mundo. No 3, eu acho que ele já quase não aparece muito, né? Então talvez essa volta do Jon Favreau indique aí que eles tentem fazer uma certa venda casada, não sei, tipo, pra ficar com cara de, olha, gente, ele tá junto com os estúdios Marvel mesmo, tá inserido lá naquela porra toda.
É. E mais uma vez, a Marvel escolhe um diretor, que é o John Watts, que fez nada.
Não fez nada?
Ele fez o quê? What?
É, ele fez Aviatura, Crown, The Hour, Robocop Remake, que foi um segmento pra TV aí, sei lá, e... Ou seja, nada.
Caraca, Bruno.
É, pra poder ter aquele padrão Marvel de... Eu, é meu...
Obediência.
E... É. Isso. Obediência, exatamente.
Bem, mas de qualquer forma, eu sou fãzaço do Homem-Aranha, quero estar lá no, sentado na... Eu ia dizer primeira fila, mas ninguém senta no cinema na primeira fila, né? Mas no início da fila, pra sentar ali na fileira K.
Na fileira I.
Fileira aí, é, pra ver. Eu me lembro muito da empolgação que eu senti de ver o Homem-Aranha pela primeira vez no cinema, naquela, na trilogia lá do Sam Raimi, com o Tobey Maguire e tal, de ver meu herói favorito na tela, sabe? Uhum. Eu espero ter essa empolgação de novo de ver ele bem adaptado agora.
Tomara, né?
Tomara, meu Deus, tomara.
É, Caruso, só uma coisa, o Jon Favreau dirigiu o Homem de Ferro 2 também, tá?
Ah, é? Não sabia, não.
É, verifiquei aqui agora no IMDb. Ele não dirigiu o terceiro.
E julho, cara, julho a gente vai ter uma sequência boa aí de filmes aí pros nerds, né? A gente vai ter Spider-Man, logo em seguida vai ter aí A Guerra pelos Planetas dos Macacos, que, assim, é o terceiro filme de uma trilogia aí de blockbusters, que vai ser realmente a guerra contra os humanos, agora a Vera mesmo, pela definição aí.
Os outros dois foram muito bons.
Muito, né, cara?
E o James Franco foi muito bom, realmente.
Ah, o primeiro desse com o James Franco eu achei bem mala, cara. Não achei muito bom, não.
É mesmo, eu gostei, gostei.
Eu também gostei.
E esse novo tem o Woody Harrelson, né?
Isso, e tem o Ed Serkis de novo como o César.
É, sim, sim, sempre.
O macaco.
A captação de movimentos, né?
Bacana, bacana.
Isso, isso.
Isso, é.
A voz é dele também, não?
Cara, não sei se a voz é dele, mas eu...
A voz de macaco.
Acho que não.
Acho que não, né?
Pois é. Mas ele mandou muito bem no macaco, porque você vê o macaco, eu lembro do segundo filme, tem as expressões do macaco que ele consegue passar com olhar, com expressões faciais. É impressionante aquilo. Impressionante qual é a qualidade que a captura de movimento conseguiu chegar. Bem legal.
Mas, Tibério, você tava falando dos filmes aí de julho.
Isso, é, cara. A gente continua com Valerian, que é um filme que é baseado numa graphic novel, cara, que começou nos anos 60. Porra, e vem aí até hoje. Ela é de origem francesa, igual o Gandolini, que o Elvis curte tanto aí. E, cara, tem um trailer...
E o filme é do Luc Besson?
Luc Besson. Luc Besson, olha só.
O roteiro também é do Luc Besson e baseado aí na obra dos dois roteiristas dos quadrinhos, né, que vão estar aí ajudando o cara. Então, assim, é uma parada legal, cara. A galera que curte um sci-fi aí, maneiro, tem trailer já, tem um visual muito maneiro.
Não só o filme é dirigido pelo Luc Besson. Como elenco, os principais são os novatos, né? A Cara Delevingne, que estava no Esquadrão Suicida. Dan DeHaan.
Bacana, cara.
Agora, do resto do pessoal tem simplesmente Ethan Hawke, John Goodman, Clive Owen, Rutger Hauer.
Rihanna.
Pois é, Rihanna e Matija Kassovitz.
O Luc Besson teve a mão dele ali no Quinto Elemento, né?
Ele dirigiu o Quinto Elemento. É dele.
Inclusive, o trailer mostra um visual até bem parecido com o Quinto Elemento. Avançada, né? Usando a tecnologia de hoje em dia. Você pega umas referências muito legais. O que eu não gostei é essa coisa de você ter dois pilotos quase adolescentes fazendo papel de fodão, assim, de alta responsabilidade. E isso eu acho meio over. Mas, de uma forma geral, o visual tá bem bacana e eu acabei ficando curioso mesmo.
É, eu botei no Google Images aqui pra ver Valéria Bandessiné, pra ver o original lá dos quadrinhos franceses, belgas, sei lá e tal. E o visual realmente remete muito a Quinto Elemento. Fiquei, porra, muito curioso, cara.
É Valerian e Laureline, né? O original.
É. Eu sei que eu fico feliz de ver o Luc Besson de volta, que ele fazia muitos filmes legais de ação e de ficção científica, e ele entrou numa onda de fazer filmes infantis e filmes que não... Tipo, o Além da Liberdade, que é um drama que não... Tá, qualquer um pode fazer esse filme. Você é o Luc Besson, você é melhor do que isso. E o último filme de ficção científica dele, ação, foi Lucy, que me decepcionou.
Pô, eu gostei. Eu gostei de Lucy.
É, eu gostei também. Gostei bastante.
Lucy também.
É, vocês todos são chatos, bobos e feios, e o Lucy foi ruim, e vamos torcer pro Valerian ser melhor.
E assim, e completando julho, tem outra adaptação também de uma graphic novel, que é The Dark Tower, que é uma graphic novel aí do Stephen King, pessoal que conhece aí e tal.
É graphic novel? Não é livro, não? Achei que era livro.
É livro que virou graphic novel, né?
Graphic novel, tá certo. Então, é que pra mim, eu tô meio fora do universo de livros, pra mim eu curto mais quadrinho mesmo, então... E, cara, a personagem principal é... A nossa amiga lá de Vikings, a Lagertha.
Ih, rapaz!
Olha só.
Lagertha.
É, a mulher mandando. E ela tá fazendo outro filme esse ano também. Já vou adiantando que é Gelstorm, que vai ser logo depois, mas ela tá vindo aí esse ano bem aí pro cinema, né, cara? Saindo aí.
Pô, tomara que seja bacana, porque eu torço muito pela carreira dela. Acho ela muito boa, cara.
É, Dark Tower, assim, a expectativa ainda não tem muito, né? Mas, assim, dá medo, cara, um pouco, né? Porque é uma obra de Stephen King, se adaptada, sei não.
Meu amigo Jair tem, que já participou com a gente do episódio, ele é muito fã de Stephen King. Ele tem uma teoria de que quando o filme vem com o nome do Stephen King muito grande, você pode ter certeza que o filme é uma merda.
É.
Quando vem pequenininho, baseado numa obra de Stephen King, você pode ir com mais confiança. Porque o filme se sustenta sozinho, não depende de citar nome.
Faz sentido, hein?
Caruso, eu lembro nos anos 80 de um trailer de um filme que era o Stephen King andando por um set de filmagem dizendo: várias pessoas pegam os meus livros e adaptam e fazem filmes que não são tão bons, então agora eu vou dirigir o meu próprio filme. Aí ele fez o Comboio do Terror, que é ruim com força. Agora, falando em Stephen King, ainda em setembro tem o It.
Mentira! O Palhaço Assassino?
Isso, uma nova versão do Pennywise, dessa vez com Bill Skarsgård no papel que foi do Tim Curry.
Caralho, bicho, eu tinha muito medo desse filme, cara. Puta que o pariu, cara.
Já que palhaço do mal tá na moda, então vamos de voltar com It.
Caraca, será que eles pegaram essa deixa aí? Tipo, ih, tem uns palhaços fazendo, assustando as pessoas por aí, vamos...
É capaz. Vamos pegar.
Não, gente, esse filme já tá pronto, roteirizado há muito tempo, né?
Cara, não sei.
Cara, mas é
refilmagem,
né?
Setembro de 2017, as paradas acontecendo sei lá quando, no ano passado, filmagem... Sei.
Tudo bem que já tá em fase de pós-produção, então assim, eu não sei.
Não duvido, não duvido.
Eu tô empolgado com Blade Runner 2049.
Menina!
Blade Runner é um filme que eu gostei muito, e só a ideia da gente mexer aí com novos replicantes já me anima bastante.
Pô, será que aquele menino vai matar o Harrison Ford de novo?
Olha só, eu tava com o pé atrás. É claro, eu tô com o pé atrás porque Blade Runner é um daqueles filmes que é complicado mexer. Quando eu vi que o diretor era o Denis Villeneuve, eu lembrei do Homem Duplicado que eu vi com ele, que eu vi dele. E o Homem Duplicado eu achei bem, bem ruinzinho, né? Que é aquele tipo filme cabeça hermético. O Homem Duplicado é filme cabeça com manual de instruções, eu não gosto disso. Só que aí depois ele fez...
Mas só um detalhe, Elvis, eles não vão mexer no Blade Runner passado. Eles só estão usando o mesmo universo.
Sim, e daí...
É tipo Rogue One?
É tipo Rogue One. Não vão mexer no que a gente já fez. Só tô só expandindo. Eu acho que tem aí uma liberdade pra isso.
De qualquer maneira, GG, o Denis Villeneuve me convenceu quando ele fez A Chegada.
Verdade.
Que foi um dos melhores filmes do ano passado. Então, beleza. Tá, você agora tem o meu aval pra fazer o novo Blade Runner. Eu ainda tenho o pé atrás, mas...
Pô, mas eu curti Os Suspeitos, foi bom pra caralho. Pra mim, O Nome Duplicado também foi bom filme. Eu curto as paradas dele, cara.
Eu gostei dos Suspeitos, mas eu não gostei do Nome Duplicado, não.
É foda, né? Você não gosta e, porra, aí vem dois, aí é complicado, né?
Mas A Chegada vale.
E aí, em novembro, a gente começa aí essa lista de final de ano, que a gente normalmente tem os grandes blockbusters chegando, e começa com Thor logo no início do mês de novembro, né? Que é a Ragnarok, que é uma saga famosa aí dos quadrinhos do Thor.
Não, e uma saga famosa da religião, das religiões celta, né? Que é a morte dos deuses todos e tal.
É, mas eu acho que eles não vão se basear na religião celta pra esse filme, acho que eles vão se basear nos quadrinhos. Não sei, não sei. É um chute aqui meu. Com a presença de Benedict Cumberbatch e a gente querendo saber aí como vai ser a integração entre Doctor Strange e o Thor. Também com a Valkyria, né, cara? Vai ser uma nova personagem que vai ser introduzida aí.
Cara, provavelmente vai ser o Benedict Cumberbatch chegando pro Surtur e falando: Surtur, I've come to bargain. É.
Cara, tem uma galera muito boa nesse filme. Tem o Cumberbatch, tem o Idris Elba de novo, o Chris Hemsworth, logicamente. Anthony Hopkins voltando aí como Deus.
Odin.
Como Odin, né? Continuando o elenco, a gente tem a Jamie Alexander, temos a Cate Blanchett, temos o Mark Ruffalo, ou seja, ainda tem um Hulk aí na história, e o Jeff Goldblum e o Sam Neill. Ainda tem a voz do Lou Ferrigno. Olha que coisa legal,
peraí,
cara.
Peraí. Tem o Jeff Goldblum e o Sam Neill. Isso é Jurassic Park?
Ainda não.
E pra provar aquela nossa teoria sobre os diretores da Marvel, esse é dirigido pelo Taika Waititi, que até agora fez...
Vamos lá, fala o nome dos filmes que ele fez.
A Incrível Aventura de Rick Baker.
Ai, o filmaço.
Pois é, o título já diz que é incrível.
Ele é ator, cara, nesse filme. Ele não é nem, na verdade, diretor desse filme. Você tá vendo na lista errada.
É verdade.
A lista de diretor aí embaixo. Mas, assim, eu tô interessado nesse filme. Eu não gosto muito da história do Ragnarok, mas eu tô interessado aí pra saber como é que eles vão botar esse misturar aí com o Doutor Estranho.
E com
o
Hulk.
E com o Hulk e com a Valkyria, cara. A Valkyria é um super-herói importante no universo Marvel também.
Eu quero ver o Thor virar sapo. Será que eles vão fazer isso nesse filme? Tá aí a Valkyria pra dar um beijo nele e ele voltar a ser príncipe.
Acho que não.
Dia 16 de novembro, a gente tem a tão aguardada estreia da Liga da Justiça. E eu tô também empolgado, tô ansioso.
E seja lá o que Deus quiser, né?
É, não, cara, o que eu vi de trailer até agora, quer dizer, não, o que eu vi até agora não foi exatamente trailer, foi teaser. Gostei bastante do que eu vi também de bastidores de filmagem e tal. Vi a galera se divertindo, brincando, vi as pessoas não tendo medo de sorrir pra fazer filme.
Pra fazer filme do Zack Snyder, deve ter uma cláusula contratual pra você não sorrir, né?
Cara, eu vou te falar que me preocupou esse trailer justamente pelo excesso de piadinha. É, você tem ali o Flash dizendo que precisava de amigos, tem o Bruce e a Diana ficando conjecturando aí se o Aquaman ia aceitar ou não, aí depois tem o Batman perguntando pra ele se ele fala com peixe. Eu achei, por um trailer, teve piadinha demais. Eu torço pra eles terem juntado mais do que o normal, porque se o filme for nessa sequência...
Bem, o que eu vi no teaser eu achei promissor, eu achei bacana. Não tanto sim pela piadinha ou por ficar parecido com o Marvel, mas por ser ágil, interessante, instigante, mais do que aquela coisa emo de sempre, arrastação de sempre. Mas eu me preocupo, pelo que a gente viu também um pouco acontecendo com o Esquadrão Suicida, porque eu acho que talvez tenha uma chance de o Mulher Maravilha ditar algumas coisas sobre esse filme e não ficar querendo mexer depois, sabe? E aí ficar aquela coxa de retalho, aquela costuração, trilha que não combina com parada, esse nego entrar numa piração muito grande, sabe? De querer mudar as coisas ali, isso me preocupa um pouco. Mas a direção que eu vi eles apontando até agora me deixou empolgado, tô ansioso. Gostaria de ver um filme da Liga da Justiça, inclusive, sem o Super-Homem.
Mas não, acho que não vai ser, no seu caso.
Pô, mas que tenha pelo menos 20 minutos, vai, sem o Super-Homem.
É, talvez, no iníciozinho. Vamos formar a Liga sem o Super-Homem e depois ele vai aparecer.
Não sei, eu acho que pode ser sem o Super-Homem. Eu acho, / espero, que eles fiquem sem o Super-Homem por um tempo. Pra mim é poderoso demais, sabe?
É,
eu acho,
e é bacana, né, gente?
Eu gosto de pensar que eles vão equilibrar.
E eu acho que valoriza o passe do Super-Homem, a gente ficar um tempo sem Super-Homem, pra quando ele voltar ser uma parada tipo, ei, olha aí, Super-Homem de novo. Porque ele ficou um pouco desgastado, né?
É, vamos torcer, né, cara? A gente quer que acerte, como o Elvis falou aí, pra gente ter mais bonequinhos para comprar. Haha, pelo menos eu.
É isso aí.
E em 15 de dezembro temos o episódio 8.
Ah, meu pai do céu, cara. Que
aí o ano se justifica. Aí justifica a gente ter chegado em 2017. A gente vê um monte de filmes que são irrelevantes até então.
Caraca, isso é tenso, hein?
Isso é tenso.
Vamos saber o que aconteceu ali naquela ceninha do Sábado de Luz.
Não, e a parada é 15 de dezembro, vai chegando em novembro, a gente já vai começar a andar mais devagar, pra não tropeçar, não quebrar a pé, não se machucar. Que a gente quer tá bem inteiro dia 15 de dezembro.
Cara, e tem um problema. Pelo menos pra mim, que o episódio 7 superou muito as expectativas. Eu gostei pra caralho do filme.
Pois é, esse é um problema.
E assim, e agora tudo vai ser comparação, cara.
Foda. Ah, pois é, mas aí eu acrescento isso que você tá falando a uma expectativa positiva, porque eu acho que assim, o episódio 7, pô, foi muito bacana, né? Mas teve todo aquele papo, né? De, ah, é mais do mesmo, é muito parecido com os outros episódios, foi meio que uma relembrança, tananã.
Mas eu não achei nada disso, eu achei mais do mesmo bom pra caralho, e foda-se.
Eu concordo contigo, também achei, mas eu acho que agora, rapaz, episódio 8, a história tem que ir pra frente.
É verdade.
Você não vai rememorar, você não vai fazer um remake de Império Contra-Ataca, a história tem que ir pra frente. E isso me deixa muito curioso. Ver como é que você avança agora com Rey e Finn e Poe já tendo sido introduzidos e eles passando a ser os protagonistas mesmo. Como é que você estabelece a relação com o Luke? Caralho, vai ter Luke, brother. Puta que o pariu. Tô muito tenso.
Pode o diretor é alguém que também não é lá grandes conhecidos. Ryan Johnson. O cara fez Looper. Cara, o último trabalho do cara foram 3 episódios do Breaking Bad.
Opa, então tá bonito. Looper eu gostei, Breaking Bad muito mais, então tá valendo.
Pô, então quer dizer que Luke Skywalker tá vendendo fetamina lá naquela ilha perdida.
Ele tem um furgão, né, ali atrás.
Ele tava produzindo, né?
A primeira fala depois, né, do encontro da Rey com o Luke Skywalker vai ser "Say my name".
Agora, se o Luke fizesse uma droga dessa pra poder afetar Rey, tinha que ser Luke afetamina.
Puta que pariu, cara.
Eu acho que essa piada já teve nos anteriores. Mas...
É, já teve.
Mas qual é o nome da protagonista do episódio 7, ô Tibério?
É Rey.
Errou mesmo, que essa piada foi péssima.
Foi excelente,
cara. Essa piada foi o fim.
Finalizando o ano, a gente vai ter a refilmagem de O Homem de 6 bilhões de dólares, que agora inflacionou e ele se chama 6 bilhões de dólares.
One billion dollars!
E o papel do Steve Austin agora vai ser com o Mark Wahlberg. Cara, como grande parte da minha infância eu assisti vendo O Homem de 6 bilhões de dólares, e vocês podem imaginar que a minha expectativa pra esse filme tá bastante alta.
Eu acho exagero, nego, botar pra 6 bilhões de dólares, cara. 6 milhões tá caro também pra fazer um homem, cara. Tá valendo.
Não, 6 milhões tu não faz nem Homem de Ferro, cara.
Mas 6 milhões é um passe de um jogador mediano, né, cara? Você precisa de um valor absurdo pra justificar a tecnologia.
É o Neymar. É um filme sobre o Neymar.
É, man.
Porra. Qualquer políticozinho nosso rouba mais que isso, cara. Fala sério.
É verdade. Tem vários, né? O deputado de 6 milhões de dólares.
É, eu tenho mais expectativa pra ver o Manhunt, que é o filme do John Woo, voltando ao cinema de ação depois de anos, que não tem data ainda de lançamento.
Fala o nome aí do ator principal do Manhunt.
Tao Okamoto, Jun Kunamira. Jun Kunimura.
Mentira que é Jun Kunamira. Não, para. Não. Tao é Kunamira.
Jun Kunimura.
Não.
Hirouki Ikeuchi.
Não. Se o nome do cara for Kunamira, a gente tem 45 minutos de episódio mais pra gravar, cara. Não pode, não é possível, cara. Esse cara tem que correr muito nesse filme, cara. John Kunamira, cara. Não podem me pegar, não. Não podem me pegar, não.
Então é isso, pessoal. Tem muita coisa legal pra gente falar ainda esse ano. Continua com a gente que os filmes até podem ser os mais bombas, mas pelo menos a gente garante aí um episódio bem divertido.
É um bom papo, né? Então vamos conversar bastante. Ajuda a gente a divulgar o podcast desse ano 2017 pra gente falar cada vez mais de mais filmes e contar mais com o feedback da galera e de todo mundo.
É isso aí.
E o nosso padrinho tá bombando lá no Telegram, então participe aí com a gente, que a gente precisa de opinião, a gente gosta de compartilhar nossas informações.
A gente precisa de opinião e de dinheiro também, né?
É sempre bom, né?
A gente algum dia ser o podcast de 6 milhões de dólares.
Olha só. Então é isso, gente. Muito obrigado pela audiência e um ótimo 2017 pra todos nós.
É isso aí. Se você começou o ano deprimido, não se esqueça. Não importa quão ruim seja o seu sobrenome, ele não é Kunamira.